Olá, aqui é Michele Munaretti. Sejam bem-vindos ao podcast do projeto Orai Sem Cessar, para desenvolvimento e crescimento espiritual. Hoje falarei do tema 2, o que a oração pode fazer? A oração pode nos colocar em contato direto com Deus. Começamos a entender qual é a sua vontade, a entender os seus propósitos, a ver as coisas como Deus vê. É preciso muita fé e maturidade espiritual. Por isso, a relação íntima com Deus precisa ser constante. Todo relacionamento amadurece com o tempo e com a intimidade. A confiança é uma construção diária. O profeta Oséias já dizia no capítulo 6, versículo 3, "Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor." A oração nos ajuda a liberar perdão. Quando admitimos e confessamos que temos mágoas e ressentimentos por alguém, o Senhor começa a trabalhar em nós para que possamos liberar perdão. É preciso confessar e pedir perdão para que Ele nos perdoe e nos liberte da culpa do pecado. Esse é um trabalho que leva tempo, pois precisamos amadurecer na fé até alcançarmos esse estágio de libertação. As pessoas imaturas perdoam, mas não esquecem. Elas têm suas listas de mágoas preparadas até a próxima discussão. A pessoa que alcançou a maturidade espiritual resolve os conflitos e se transforma em uma pessoa melhor e mais evoluída, distante dos conflitos triviais e cotidianos. Ela entende que as feridas precisam de tempo, mas que esse tempo não serve de nada se não for dedicado a resolver o conflito. O Senhor Jesus nos ensina na oração, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. A oração pode curar, segundo a vontade de Deus, o nosso corpo, alma e espírito. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Mas é verdade, pode ocorrer que não seja da vontade de Deus que o milagre ocorra. Como é difícil reconhecer isso. Ele é amor e quer o nosso bem. E o que pensamos ser bom para nós pode não ser um bem real. E Deus sabe disso. O próprio Deus nos afirma no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8. "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos", diz o Senhor. Logo, eu vejo que nossa fé, submissão, obediência e confiança em Deus precisam estar firmes e, além disso, precisamos entender e respeitar os desígnios dele, que estão tanto na morte quanto na vida ou na doença. A oração pode fortalecer. Orar é ter relacionamento com Deus, que nos traz intimidade e confiança para enfrentar todos os desafios. Digo, pode fortalecer, porque é uma opção, uma escolha querer andar com Deus e ter um relacionamento, criar intimidade. A intimidade emocional é um sentimento de proximidade com outra pessoa, neste caso, com o próprio Deus. Quando mantemos uma relação emocionalmente íntima, podemos compartilhar sentimentos, ideias, desejos, sonhos ou frustrações. É com a intimidade que fortalecemos a nossa confiança em Deus. O Senhor nos garante esse fortalecer no livro de Isaías, que está escrito no capítulo 40, versículo 29. "Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor." Também no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 13, está escrito: "Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo." A oração pode derrotar o inimigo. Temos que entender que quem nos dá a vitória é Deus. Por isso digo que a oração pode derrotar o inimigo, porque uma guerra não é vencida em apenas uma batalha. É preciso crescer espiritualmente no conhecimento de Deus, que irá aos poucos revelando a nós as nossas fraquezas e debilidades, nos fortalecendo para que não venhamos cair nas mesmas ciladas. É preciso termos consciência das nossas fraquezas para vencer os nossos inimigos. Sun Tzu, no seu livro sobre a arte da guerra, afirma: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E no livro dos Salmos, no capítulo 144, versículo 1, está escrito: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A oração pode libertar. A oração pode sim libertar pessoas dos maus vícios e pecados que trazem destruição e salvar vidas, através da força que a fé proporciona, fortalecendo o espírito e o corpo. Na Bíblia está escrito no livro de João, no capítulo 8, versículo 36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas, para que a mudança de fato aconteça, é preciso uma mudança de paradigmas. O paradigma é composto por crenças, valores e ideias que formam o indivíduo. Para que sejamos verdadeiramente libertos, precisamos nos deixar ser moldados por Cristo. Somente querer mudar de vida não é o suficiente, pois para fazer uma transformação duradoura, é preciso se entregar nas mãos do oleiro. Como alguém pode mudar o que não está funcionando em sua vida se continuar apegado aos mesmos padrões de percepção e vícios de comportamento de antes? É preciso confiar e se entregar a Deus para que essa transformação, essa libertação de fato aconteça. No livro de Jeremias, no capítulo 18, versículos 5 e 6, está escrito: então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A oração deve demonstrar nossa gratidão a Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando oramos para agradecer pelas bênçãos, damos glória a quem merece: Deus. Ser grato é um estado de espírito e não deve fazer referência somente aos fatos positivos, mas a tudo que está presente em nossa vida. Sejam bem-vindos e acompanhe o podcast do projeto Orai Sem Cessar.